bem-vindo ao podcast da IPP.
Bom, vamos começando aqui, gente, enquanto a gente consegue projetar ali, senão a gente não tem tempo, né? Bom dia a todos. Depois de um longo inverno, bom estar aqui de novo, olha aí, numa aula de escola dominical. E eu queria começar orando antes da gente começar aqui, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, somos o teu povo, povo da tua aliança que o Senhor preservou, manteve e fez chegar até nós por meio do teu Filho. Somos um povo fraco muitas vezes, inseguro muitas vezes, com dúvidas muitas vezes, mas somos o teu povo. Estamos aqui nessa manhã e pedimos que o Senhor nos receba do jeito que estamos e que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã e que o Senhor fale conosco e que o Senhor não nos deixe sair desse lugar sem ouvir a tua voz. Que ela seja clara, que ela seja pessoal, que ela seja íntima, Senhor. Mais do que a nossa mente, fala com o nosso coração. Assim te pedimos e crendo que o Senhor, mais uma vez, se revelará a nós. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou ficar responsável aqui pelos próximos 5 domingos. A gente vai conversar sobre Jacó, que é um personagem que vocês conhecem muito bem. Então, um personagem rico, e a gente tem muita coisa que aprender com ele. 5 aulas, obviamente, não vai ser suficiente para a gente falar tudo. Então, um dos desafios que eu tive aqui foi o que eu vou destacar, o que eu vou falar. Então, eu tenho pedido a Deus para que o espírito dele faça as decisões para além do que eu preparei. Algumas coisas não saíram da minha cabeça, e eu falei assim, Senhor, não consigo tirar isso da cabeça, eu vou falar isso, mas outras coisas, espero que o Espírito de Deus nos conduza aí para a gente fazer escolhas, porque a gente tem que falar de muita coisa. Todas as imagens aí foram, que vocês vão ver, foram escolhidas de um artista da Idade Média, chamado ChatGPT, muito conhecido. E aí eu encontrei uma coletânea desse artista e resolvi trazer as imagens. Então, essa é a reprodução desse artista sobre Jacó, depois que eu disse a ele para pegar uma imagem que represente o homem da tenda, um homem mais pacato, diferente do seu irmão, e ele criou essa imagem aí. Bom? A gente vai falar sobre espiritualidade em Jacó, e o que eu queria já começar dizendo é que a gente vai falar de coisas muito humanas. A espiritualidade de Jacó é uma espiritualidade muito humana, ou seja, muito parecida com a nossa história, como vocês já estão vendo aí. Ela acontece na vida. Jacó não vai à igreja no domingo de manhã para poder ouvir um culto e ouvir uma pregação. Ele vai vivendo a vida, na família, no caminho, no deserto, no casamento, no relacionamento com os filhos. E Deus vai trabalhando essa história no coração dele, na vida concreta. E eu acho que a gente precisa aprender a fazer isso e dizer que todos os lugares são sagrados, né? Então, os encontros, né, de Jacó com Deus, ou a forma como Deus se revela a Jacó nessa história, acontece nos lugares mais corriqueiros da vida. Assim como Jesus, né? Jesus ia nas sinagogas, mas a maior parte dos relatos que a gente tem nos evangelhos é Jesus conversando com pessoas, de carne e osso, com questões reais, com problemas muito concretos. E Jesus não tem um sermão que ele guarda porque ele vai ter que pregar o mesmo sermão na sinagoga no sábado seguinte. Ele trata as pessoas individualmente. O que ele disse para Nicodemos não serve para a mulher samaritana. O que ele disse para a mulher samaritana não serve para a mulher do fluxo de sangue. E também não serve o que ele disse para Zaqueu. E o que ele disse para Zaqueu não serve para o que ele disse para o jovem rico. Cada pessoa tem a sua peculiaridade. E a gente precisa aprender a ver Deus nas nossas histórias. Na história que você está vivendo hoje, que eu não sei qual é. Deus está querendo falar com você nessa história, por meio dessa história, e quer se revelar a você em meio à sua história, seja ela qual for. Então, quando a gente vê a história de Jacó, a gente vê que em todos esses lugares aí, Deus se revelou. A gente conhece ele desde o útero. Deus já começa a se revelar desde o útero da mãe, vocês sabem disso, quando ele está lá agarrado com o calcanhar do irmão, e a mãe dele, antes de nascer, percebe, a gente vai na aula que vem, vai entrar em detalhes mais nisso, mas vocês sabem da história que ela está numa dor ali, uma situação, e ela fala assim, o que está acontecendo? Alguns comentaristas acham até que Rebeca pode ter tido um momento até de depressão, que fala, meu Deus, né? Porque ela é estéril e finalmente ela consegue, depois de 20 anos, ela consegue engravidar, e é uma gravidez complicadíssima. E fala assim, não é possível, já foi difícil e agora o que está acontecendo aqui? E aí Deus revela a ela a história, né, disso, de como é que ia ser esses filhos, né? Mas também é uma história que acontece à mesa com Esaú e vai acontecer quando ele está com Isaac, o pai dele, e a gente vai ver essa história mais a fundo nas próximas aulas, né? Vocês conhecem muito bem aquele momento onde Jacó com a sua mãe, Rebeca, enganam o pai e enganam o irmão, né? Como é que Deus está ali? O que Deus está fazendo nessa história? E por aí vai, né? Os encontros com o anjo, a história dele no poço de Raquel, quando ele sai da casa e tem todo um momento de encontro com Raquel, onde ele tira a pedra do poço para a água que as ovelhas precisavam tomar, ele, né, ele já se apresenta para tentar conquistar Raquel ali, e enfim, na tenda com Lia, quando ele é enganado por Labão, que oferece a filha mais nova, né? E enfim, tem muitas, muitas histórias lá. E Deus está fazendo o quê? Deus está transformando esse homem. E é isso que Deus está fazendo nas nossas histórias. O compromisso de Deus, que eu acho, gente, é com a nossa transformação. Não é necessariamente de tirar os problemas da nossa vida, que é o que a gente mais pede. A gente pede isso, né? Senhor, resolve isso, de preferência mudando o outro. Se eu estou com problema no casamento, falo, Senhor, muda a cabeça dessa mulher, muda esse marido. Ok, Deus está trabalhando, mas o que Deus vai fazer na vida dele é a história dele com Deus. Com você, Deus tem uma história particular também. E Ele vai querer transformar você em meio a essa história. Quando Lucas... você sabe muito bem, né, o Lucas, meu filho, quer dizer, nem todo mundo, né, tem muita gente que nem me conhece aqui, talvez, primeira vez que está me vendo aqui na frente, mas nosso filho Lucas, já há alguns anos, ele, quando a gente descobriu que ele tinha câncer de, como é que é o nome? Sil, cadê a Sil? Não vi a Sil por aí. Onde você está? Onde está a Sil? Ah, era linfoma de Hodgkin, né? Apareceu aqui uma bola no pescoço dele e eu achei que não era nada, achei que era só os hormônios de um jovem entrando na universidade, enfim, era um linfoma. E aí foi um choque para a gente, né? E eu lembro que naquela época, uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, por muito tempo, é que existem três formas da gente reagir ao sofrimento. a primeira reação que a gente tem diante do, do sofrimento, e aí cada um tem o seu, cada um tem a sua história, você está vivendo os seus dramas agora. É, a primeira reação que a gente tem é de dizer, por quê? Por que comigo? Por que agora? E essa é uma pergunta natural, né? Foi a pergunta que Jesus fez na cruz, né? Por que, Deus meu, por que me desamparaste? Mas essa pergunta não é um lugar para a gente ficar parado muito tempo, porque se a gente insiste muito nesse porquê, ele se transforma assim, não é justo. E se não é justo, a culpa não é minha, a culpa é sua. E aí a gente começa a achar que Deus pisou na bola, no cuidado. E aí a gente caminhar um pouco mais, a gente faz uma segunda pergunta, que é para quê? Essa a gente já ouviu muita gente nos aconselhar, né, e nos dizer, né, isso está acontecendo para um bem maior. É um lugar melhor, mas nem sempre a gente descobre isso, né? Vocês vão ver na história de José, que o Luciano vai falar depois de mim, que o arco desse para quê é gigante, né? Na história de José. Ele começa lá, é vendido pelos irmãos, quase é morto, né? Acontece tudo aquilo, anos depois, vou dar um spoiler, né, para o Luciano estragar o grande finale dele, né? Ele vai conversar com os irmãos e dizer assim, meus irmãos, foi para isso. Eu não sei, às vezes pode ser que no último suspiro da vida Deus mostre para a gente, aquilo foi por causa disso. Às vezes não, às vezes a gente não sabe. E eu acho que o terceiro lugar para a gente lidar com o sofrimento, com a dor, com a angústia que a gente vive na vida, é fazer a pergunta como? Como eu vou reagir a isso? Como eu vou caminhar com isso? Não é fugir, não é negar, não é fazer de conta que não existe, mas é entender que Deus está no meio disso. E aí a gente descobre, não tem regrinhas, não tem coisas definidas, como é que Deus quer que eu viva isso? E a gente vai ver que Jacó vai fazer isso, porque... né? Jacó está lá, naquela vida lá, mas a gente tem a nossa vida maluca. Veja que o pintor medieval já tinha uma visão do futuro e ele representou isso como uma cena atual, né? A nossa vida corrida, mas nós também temos lugares para a gente olhar para a nossa vida e olhar o que está acontecendo. E muitas vezes não está um manual assim certinho. E eu estava comentando até agora há pouco com o Antônio Carlos que uma das dificuldades que a gente tem na hora de olhar para a Bíblia é que a gente está viciado em Paulo. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, a gente está viciado em ler epístola, porque as epístolas são diretivas, né? Faça assim, não faça assado, tem que fazer desse jeito e tal. Só que ele estava respondendo a questões concretas, ele tinha que dar uma resposta para uma situação muito concreta. E a gente, às vezes, pega as epístolas, transforma isso numa discussão teológica, assim, aqui em cima, só na cabeça, debatendo, discutindo, e a gente não sabe o que fazer com as narrativas. Com Gênesis, que é uma narrativa, com os evangelhos, que são uma narrativa, e com Atos, que é uma narrativa. Como é que a gente lê a Bíblia com narrativa? Nem sempre em Gênesis você vai ver muito claro dizendo isso aqui foi errado, isso aqui foi certo. Ele só narra. E para nós que estamos lendo 3.500 anos essa narrativa, a gente precisa... ter um pouco mais de discernimento nisso, porque não tem um manualzinho de instrução o tempo todo. Lembrando que essa história que a gente está vendo de Jacó, na época não tinha a Bíblia assim, né, para ler, reunir, fazer culto doméstico. Como é que essa palavra de Deus era preservada? Contando histórias. Quantas vezes? Milhares de vezes. Até hoje, né? Eu imagino que na família de vocês tem sempre aquele momento que o filho fala assim, pai, conta de novo como é que foi que você começou a namorar com a mamãe, né? E aí cada família tem a sua história, geralmente engraçada ou às vezes uma tragédia, e aí a gente conta, quantas vezes? 20 anos contando a história, mas, né, depois esquece um pouquinho, no próximo almoço do domingo a gente conta de novo. Aqui era só isso, era Jacó sentando, ouvindo o pai, pai, conta de novo como é que foi a história do cordeiro. Conta de novo como é que o anjo apareceu e deixou e o vovô quase... Conta de novo. Eu trouxe a galera da tenda mais no coisa. Não tinha WhatsApp? Conta de novo. conta de novo. E vocês vão ver que o texto repete algumas coisas muitas vezes, porque ele quer mostrar algumas verdades. E a gente vai falar sobre uma delas aqui, pelo menos. Outra coisa que eu queria já colocar é que essa história que a gente vai ver, ela acontece em 3 ou 4 camadas ao mesmo tempo. E às vezes a gente tem que ter ciência disso. Gente, que hora acaba? É só 11h10, 11h15? Meu tempo já foi quase todo. Numa camada bem embaixo, a gente vê as pessoas. A gente vai ver Jacó, Esaú, Isaac, cada um tentando fazer a vida dar certo. Não é assim que a gente está fazendo? Quando você está tomando as decisões, você está tentando fazer a vida dar certo. Só que esse povo, essas pessoas, vivem num tempo onde não existia essa ideia de que eu sou o dono da minha vida sozinho. É só eu e Deus. Eu pulo do último aqui de baixo para o topo lá em cima. É só eu e Deus que interessa. Eu venho aqui, assisto o culto, eu não preciso conversar com ninguém, vou embora, ninguém sabe da minha vida. Eu e Deus, Ele sabe e é suficiente. Né? A gente vive num mundo onde a nossa identidade ela é extremamente individual. Né? Aqui não existe isso. Você é parte de um povo e de uma história. E o que a gente vai ver é que essas histórias nos ajudam a entender que nós também fazemos parte de um povo e de uma história, de uma aliança, que começa em Abraão e vem até os dias de hoje. Então, a sua vida, os seus problemas, a sua história, elas não estão completamente isoladas do que Deus está fazendo na história. Você é parte do povo de Deus. Você é parte da história que ele está construindo. E o que a gente está vendo aqui, em Gênesis, aqui nessas patriarcas, é como é que Deus pegou primeiro um homem, o Antônio Carlos falou disso, Abraão, chamou esse homem e deu uma promessa para ele. Eu farei de você pai de muitas nações, e a sua descendência será maior que as estrelas. O Antônio Carlos, numa das aulas, falou disso. Essa promessa não fica limitada, não é uma coisa privada de Abraão, pois ele chama esse homem e cria uma família. E aí depois esse Deus é de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí a gente sabe que Jacó vai formar com seus filhos, quando ele se transforma em Israel, um povo. Né? E agora Deus é Deus de um povo. E aí a gente vai ver, José, o Egito, depois a volta, e toda a história desse povo, Deus fazendo o quê? Mantendo, sustentando a sua aliança. E isso ocorre ao mesmo tempo. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente não percebe que isso está acontecendo. Então, Jacó, ele é transformado enquanto ele procura fazer a vida dele dar certo. Mas ele é como a gente, tem as fraquezas, os mesmos desejos, as mesmas ambiguidades. Né? Ele é um cara obcecado por esse negócio de bênção. Bênção é com ele, onde tem bênção eu tô dentro, eu quero a minha. Né? No momento lá com Esaú, que ele compra com a sopa lá de lentilhas, se é lutando com o anjo, eu não largo de você enquanto eu não der a bênção. Ele é esse cara, mas ele também é esse homem que não é convertido ainda. Quando ele sai da casa, que vai lá para a terra da mãe dele, e Deus aparece para ele a primeira vez assim, e ele faz uma oração cheia de condicionais. Olha, se você for mesmo esse Deus, olha, se você me trouxer de novo, aí você vai ser o meu Deus. É uma pessoa... Por quê? Primeiro você me resolve os meus problemas aqui, eu quero que minha vida dê certo. Né? E depois ele com Labão, e aí tem toda aquela confusão, ele recebe de Labão aquilo que ele fez com o irmão e com o pai, ou seja, um homem enganando ele, e depois ele dá um jeito de ganhar o dinheiro de Labão lá e prosperar, aquela história das ovelhas, enfim, a gente vai ver isso tudo. Ele está tentando fazer isso, então ele é esse cara astuto, ele faz qualquer coisa para ter a bênção de Deus, e outros personagens também, no que eles entendem. Mas ele é parte de uma família que a gente chama hoje de disfuncional. Ele tem um pai relativamente distante, a gente vai entrar nisso na semana que vem, então, se você não concorda com isso, eu espero argumentar com você na semana que vem sobre isso, mas enfim, é um pai um pouco distante, é uma mãe super protetora, é um irmão dominador, ele tem um, depois vai conhecer um sogro manipulador, ele tem um casamento que ele não queria, que é com Lia, né? Não era para isso que ele tinha trabalhado 7 anos, ele queria Raquel, então o primeiro casamento, 7 anos, não era com essa, aí ele trabalha mais 7 anos para finalmente ter a mulher que ele queria. Uma mulher que ele não consegue agradar, porque aí as duas vão brigar, porque elas vão querer ser a que vai passar a semente, a descendência, e aí cada uma dá uma serva, assim como Sara fez, né? E esse cara tentando organizar essa família. E ele tem filhos que fazem e aprontam, né? Filho que abusa de outras mulheres, filho que vai vender os irmãos que vão vender o filho. Olha, eles vão fazer. Tem uma hora que eles vão mentir para um povo, porque um dos homens lá, não lembro agora o nome do povo, mas pega uma das filhas, né? E aí tem uma relação que parece que foi abusiva, mas depois ele fala, não, mas eu quero casar com ela e tal, eu quero ficar. E aí os irmãos falam assim, não, então fala o seguinte, vocês têm que se circuncidar, porque para fazer parte da nossa família tem que se circuncidar. Né? E aí ele todo, não, a gente faz, não, está tudo certo, vamos unir nossa família, eu amo a sua irmã. E na hora que os homens estão lá, no terceiro dia, a Bíblia diz, morrendo de dor, né, por causa da circuncisão, eles matam e acabam com tudo e matam todos os homens, e depois já falam, meu Deus, o que vocês fizeram? Né? Enfim. Então, se sua família não é exatamente a família que você queria, bem-vindo ao clube. Né? Se existem problemas de relacionamento na família, bem-vindo ao clube. Você e Jacó, e a gente está exatamente no mesmo lugar. A vida acontece assim, e Deus age em meio a isso, transformando a gente. A pergunta é, o que Deus está querendo transformar em você? Não só livrar, claro. Eu peço, Senhor, até quando? Até quando? É legítimo, os salmos são maravilhosos para isso. Mas o que Ele quer transformar em você? Fique atento para isso, porque a gente vai ver que Deus estava transformando Jacó enquanto ele procurava ver a vida dar certo. E às vezes a gente para aí, nesse nível. Mas não é só esse nível. Como eu falei, ele fazia parte de uma família. E essa família, gente, não é um modelo de família. Os homens abusam das mulheres e dos filhos. Vocês lembram que Abraão, quando estava lá com medo, né, do rei, pensar que era esposa dele, né? Sara, e ele faz uma meia mentira, fala que é minha irmã, e depois tem a justificativa, é a narrativa que você tem que sacar, que a Bíblia não diz assim, olha, pisou na bola, mas ele diz assim, eu fiz isso porque eu estava com medo dele me matar. Oi? Você expôs a sua mulher para que talvez o rei tomasse ela como mulher, para você não morrer, pai da fé. É isso, Abraão? Pois é. E Isaac faz a mesma coisa com Rebeca. Aprendeu com o pai, eu acho. Não sei. Mas essa é a família da fé. Então, os maridos expõem as esposas, né? Eu já falei isso. Irmãos traem, enganam irmãos. Pais têm preferências por filho. Isso vai dar muito problema nessa família. Sogro explora o genro, mulher disputa o amor do marido, já falei disso também, né? Esse abuso sexual vai acontecer com os filhos de Jacó, irmãos vendem o irmão, filhos mentem para o pai, filho mais velho desonra o pai. Então, mas é essa família que Deus está agindo. Essa é a família da fé, essa é a família dos patriarcas. Então, é por isso que eu digo que é uma espiritualidade muito humana. Porque se você olha para a sua história, para a sua família e vê um monte de coisas que não devia ser, então você está sendo alvo, ou pode ser alvo, da misericórdia de Deus na sua vida, porque é aí que Ele quer entrar e agir. mas sempre transformando as pessoas. Então, essa família, que não é um modelo, cometem vários pecados, e esses pecados sempre deixam marcas e consequências. As consequências nunca são tiradas, mas tem um detalhe: Deus nunca cancela o seu povo, nunca. Ele restaura, ele transforma e ele preserva a aliança. Isso é tão diferente do que a gente tem feito hoje. Uma foto no Instagram não é de Deus. Oi? Não é crente. Se fosse crente, não fazia isso. Se fosse crente, não. Como assim? A gente, com um ato, a gente cancela as pessoas. Se Deus fizesse isso, gente, essa história tinha parado em Abraão. Na primeira pisada de bola, falou assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. O pai da fé já pisou na bola. Vamos estar dizendo, então, que Deus não está nem aí? Não estou dizendo. Eu acabei de falar. Tem consequências. Mas o objetivo de Deus não é destruir. Você lê uma página aqui, quando tem a descrição de Jacó enganando o pai, né, com a mãe e tal, e aí é uma cena que não precisa a gente saber que está tudo errado ali, a gente vai ver na aula que vem. Aí você vira a página e Jacó não se converteu ainda, Jacó ainda está ali vivendo, cheio de culpa, com medo do irmão, ele foge. E na página seguinte tem assim, Deus aparece para ele e fala assim, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, pai de Isaac, 28. E aí começa, a terra em que agora você está deitado, eu daria a você e a sua descendência, a descendência será como pó da terra, e você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, sul, em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for, farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que prometi. Oi? Deus passou pano para Jacó? Não, gente, é que Deus está num processo de transformação desse homem. Ele está fazendo isso na sua vida. Está fazendo isso na minha vida. A diferença do nosso Deus não é que ele é um Deus com regra e que pune o pecado. Isso todos os deuses fazem. A diferença do nosso Deus é que ele não desiste. Isso é que é incompreensível. Ele dá outra chance, ele chama de novo, ele restaura, ele dá formas as mais variadas para que a gente volte. A Bíblia inteira, assim, quem diz que o Deus do Velho Testamento é um Deus mal, irritado, é porque não leu. Porque a gente vai ver pessoas pisando na bola o tempo todo, e Deus trabalhando, ainda assim, porque essa história não acabou. Então, se a gente parar agora a nossa classe, eu queria que você já levasse isso com você. Deus não cancela você, Deus não cancela ninguém. Com relação a você, tenha esperança. Com relação aos outros, tenha misericórdia. E pare de cancelar as pessoas porque você achou que teve uma coisa que ele fez que crente não faz. Tá bom, mas não cancela. Não destrói, não amaldiçoa, não manda para o inferno. Porque Deus está trabalhando na vida dele. E quando é que isso vai acabar? Eu não sei. A vida dele é a vida dele. A gente vai aprender aqui que esse povo difícil, Deus continua com ele. E essa, de novo, é a foto do nosso artista, ChatGPT. Pedi para ele fazer uma foto de família, né? Antes de Jacó morrer, aquela fotozinha. Falei, reúne todo mundo, só não sei dizer quem é quem, mas está aí, vocês podem imaginar. que tem gente pra caramba aí. E aqui a gente chega no ponto que eu queria chegar na aula de hoje. É que, para além dessas nossas histórias, Deus está guardando, sustentando e mantendo uma aliança. Como Ele faz isso? De várias formas. Vocês já estão lendo aí, né? Mas a semente, e quando eu digo semente, a palavra que aparece como descendência na Bíblia de vocês, no original é semente, a sua semente. A ideia, né, de semente mesmo, da planta, que vai dar vida e que vai produzir, que vai germinar. A semente é passada por meio de mulheres estéreis. Vocês já repararam que todas as mulheres dos patriarcas, todas elas são estéreis? Sara é estéreo, Rebeca é estéreo, Raquel é estéreo. E essa lista continua, vai até no Novo Testamento, a mãe de Zacarias é estéreo. Agora, imagine, João Batista, Zacarias é o pai, né, de João Batista, está na família ali. E por que isso? E pensem o seguinte, essa história da semente, e de um Deus fala assim, eu vou fazer você um descendente de muitas nações e as estrelas, então, tudo bem, mas passa para uma mulher ter uma semente, se essa mulher é estéril, ela está atrapalhando a promessa, num olhar de fora, não é? Olha o peso dessa mulher que não consegue ter filho. Hoje, como a gente só vê o lado de baixo da pirâmide, a minha vida, ter filho ou não é só uma questão pessoal. Algumas querem ter, fazem tratamento, não tem, mas assim, não é uma questão que vai ameaçar a sobrevivência do povo de Deus. Aqui não. Então, não ter filhos não é uma questão pessoal. Por isso que eu estou botando aqui nesse nível. Você está dentro de uma história, essa mulher, essas mulheres, de uma história, de uma promessa incrível que está sendo dito todo dia, toda hora. Nós somos o povo da aliança e Deus prometeu, né, Sara? Né, Rebeca? Deus prometeu, né? Estamos aí, estamos, né, na luta, mas está difícil. E a gente vai ver que isso é tão sério que algumas mulheres fazem coisas que a gente não entende muito bem. Por que a gente não entende a importância da semente? O Antônio Carlos comentou rapidamente das filhas de Ló, né? Elas embebedam o pai e têm relações com o pai. A gente fala assim, mas... E, de novo, não tem um versículo dizendo assim, e elas fizeram mal perante o Senhor. Não tem. Por quê? Porque elas estavam preocupadas com a semente. Lá na história de Tamar e o filho de Jacó, Judá, vocês também, é um pedacinho, né? Ou seja, é uma história longa, não vai dar tempo. Mas Tamar tem relações com seu sogro, né? Ele tem 3 filhos, ela casa com o primeiro morre, e aí Deus, a Bíblia não diz assim, ele fez mal o que era perante o Senhor e Deus o matou. Não explica. Aí casa com o segundo, que era a lei, e ele morre. E aí Judá fala assim, vai para sua casa, fica lá, porque o terceiro é muito novo e eu não quero que ele morra, você está com algum problema aí. E aí ela vai e fica lá esperando. Só que ela está ficando velha e a semente não vai ser passada. E ela toma a decisão de se fantasiar, de se disfarçar de prostituta e tem relações com o sogro. Por que essas mulheres fizeram isso? Porque elas estão responsáveis pela semente. Mas Deus escolhe essas mulheres que no começo são desfavorecidas. E é esse tipo de gente que Deus coloca na linhagem para fazer. Não só as mulheres. Os filhos que recebem a bênção nunca são os primogênitos. Desde Caim e Abel. Quem era o primogênito? Caim. Quem foi passado ali a descendência? Abel. Quem era o primogênito de Abraão? Ismael. Quem foi que foi passado a linhagem? Isaac. Quem era o primogênito de Jacó? Esaú. Quem foi passado a linhagem? Jacó. Quem era o primogênito de Jacó? Rubem. Quem é passado a linhagem? Judá. Então, o que Deus está fazendo? Deus está dizendo o seguinte, gente, não é pelo desempenho de vocês, coloquem isso na cabeça. De uma vez por todas. Eu pego essas pessoas tortas, eu pego essas pessoas desfavorecidas socialmente. Eu mandei uma pergunta para uma mulher, falei, vem cá, o que, que hoje uma mulher se considera desfavorecida? Porque hoje, eu sei que ter filhos é uma coisa importante, mas em geral hoje tem gente que nem tem filho e está tudo bem, né? E tem outras coisas, às vezes é não ter casado e já está com uma idade avançada, e aí vê todas as mulheres outras casadas, ou não está bem financeiramente, ou não tem um corpo incrível. Pois é, Deus usa e segue com essas pessoas desfavorecidas, seja lá como você vê. Ele pega essas pessoas que socialmente têm poder e diz, não vai ser por você, vai ser por outro caminho. É por graça, é por misericórdia, sempre. Não é por desempenho, essa aliança que chega até nós hoje de manhã não é por desempenho. Ah, Romulo, mas você quer dizer então que a gente pode fazer qualquer coisa? Não. É que esse peso você não consegue carregar. E nem colocar nas costas dos outros. Esse era o problema dos fariseus. Essa cabeça, a cabeça que quer encontrar aonde está o erro, ali. Você não pode. Aí Jesus cura o homem, 38 anos, numa cama, e fala assim, pega a tua cama, o teu leito e anda. E é sábado. E o homem sai com o seu leito, né? E ele encontra com os judeus. E os judeus olham um homem que está andando. E fala assim, por que você está carregando o leito? Você não sabe que sábado não carrega o leito? Olha essa cabeça. É uma cabeça que não consegue pensar em misericórdia, consegue pensar em regras, consegue pensar em pecado, consegue pensar em condenação, em cancelamento, mas não consegue ver Deus tendo misericórdia. Não tem olho para isso, não tem olho para isso. E não é uma pessoa, é um povo da aliança. Então, os desfavorecidos são abençoados. Quando Jacó casa com Lia primeiro, agora você imagina, você é uma mulher, casou, o pai mandou você, e o cara, e o seu marido não ama você, e ele deixa claro que ele queria a sua irmã. E você está 7 anos casado com esse homem. Como é que foi esse casamento? Então, nesse momento, Lia é desfavorecida. Quem é a primeira pessoa que tem filho? Lia. Quem é que é enterrada com Jacó? Lia. Percebem? Mas ela é a mulher socialmente desfavorecida. E Deus resolve a vida dela. Deus cuida dela. Então, na história, nessa história, e isso durante toda a Bíblia, os desfavorecidos são abençoados. Porque a aliança, essa de Deus, se dependesse desses homens e dessas mulheres, a gente não tinha chegado até aqui, gente. Veja, nós estamos falando de uma coisa de 3.500 anos atrás. E Deus foi criando esse povo e foi conduzindo esse povo. E esse povo nunca se emendou, nunca acertou, profeta atrás de profeta. Então, o método de Deus não foi sair metendo a porrada, a cacetada, porque isso é o óbvio. O que é surpreendente é dizer assim, meu filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. Ô filho meu, volta para mim. Eu não vou te... A minha ira não é para sempre. Esse é um método. Ele é bobo? Deus é bobo? Foi enganado? Não, gente. Como é que isso chega até você? Você sabendo de um Deus que não desiste de você sob hipótese nenhuma. Como é que isso chega até você? Faz você sair aprontando? Vou aprontar, ele não está nem aí. Não, eu acho que não. Eu acho que no seu coração, Deus fala assim, Senhor, mas eu não tenho mais jeito. Quando Pedro faz o que faz, e Jesus vai ter uma conversa com ele, com o que, que ele fala? Não esperava isso de você, Pedro. Né? Um homem da sua estatura, depois de tudo que nós vivemos, me explica como é que você foi capaz de me... Não é essa a conversa. A conversa é Pedro. Tu me amas. Eu só quero saber isso. E na nossa Bíblia, a palavra amor aparece lá, amor, 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 tu me amas. Mas no original grego, Jesus fala assim, Pedro, tu me agapau. Que é a palavra que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Aquela palavra é ágape, é o amor sacrificial, é o amor que se entrega, é o amor que vai até as últimas consequências pela pessoa que ama. E é essa a palavra que Jesus pergunta para Pedro. Pedro, tu me agapau? E quando Pedro responde a primeira vez, ele fala assim, Senhor, tu sabe que eu te filéu. Ele não usa a mesma palavra. Assim, eu amo, mas assim, depois do que eu fiz, o que eu vou falar? Eu não tenho esse amor aí. Não dá para sustentar isso. E aí Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me agapau? Senhor, tu sabe que eu te filéu. E na terceira vez, Jesus muda a palavra. Pedro, tu me filéu? Ah, Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te filéu. É o meu onde eu consigo chegar. Eu gosto, mas eu não sou essa pessoa aí que eu devia ser. Apascenta as minhas ovelhas. O amor é a alavanca mais poderosa que Deus tem para usar na sua vida, na vida de quem você ama, na vida do mundo inteiro. Deus, séculos após séculos, continua usando o mesmo método. E ele não é bobo, não é Papai Noel. O pecado tem consequências terríveis. E muitas vezes a gente quer atalhos mais rápido. A gente quer que as pessoas voltem para Deus, ou a gente, às vezes, pela culpa, pela vergonha e pelo medo. Não vai muito longe. Culpa, vergonha e medo nunca foram bons motivadores. Aqui Deus está na história, gente. Criando um povo, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Desde Abraão, Isaac, até chegar em você hoje de manhã. Você acha que isso chegou porque esse povo se emendou e respondeu com fidelidade? Não. Foi por causa da graça e da misericórdia de Deus. Então, ela é mantida apesar da incredulidade. Das mulheres dizendo assim, olha, está demorando demais, tem a minha serva aqui, vamos passar a semente pela serva porque não está dando certo. Sara, você devia ter esperado. Causou um problema. A consequência, Agar tem um filho, Ismael, que vai se tornar depois o povo árabe. Até hoje, nós estamos vendo a consequência desse pecado. Mas Sara foi restaurada. Olha aí, eu já falei disso daqui, né? Isso aqui é Deus, depois que Jacó está voltando para casa, né, em Betel, e aí ele renova de novo isso. Esse homem que aprontou, que fez tudo isso, Deus está usando ele, está trabalhando na vida dele e vai ser a pessoa que vai passar a herança. E aí a gente chega nesse texto aqui, né? Veja como o artista trabalhou bem dessa vez, né? Eu pedi uma foto bem legal aí para ele. E o artista medieval fez essa foto aí, mostrando os dois filhos. E veja, em Romanos 1 tem aquele texto difícil, né? Ele diz assim, ali os gêmeos ainda não eram nascidos e não tinham feito bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Desde Jacó é assim. Isso está em Romanos. Paulo está explicando para o povo, né, judeu, na epístola de Romanos, dizendo, não é porque vocês são um povo da aliança, porque vocês tiveram os patriarcas, vocês tiveram os profetas. Não é isso. E aí ele traz a história de Jacó. E aí não adianta, gente, tem uma saída teológica, assim, não, mas é porque Deus, ele está acima do tempo, né? Então ele já viu o que Jacó ia fazer, e já viu o que, aí é por isso que ele... Aí pronto, aí você matou o que Paulo está querendo dizer. Porque Paulo está querendo tirar essa situação aqui de algum desempenho humano. Ele está dizendo, não foi porque ele era a melhor pessoa, porque ele tinha mais virtude, não tem nada a ver com isso. antes deles fazerem alguma coisa, eu já fiz a escolha. E aí a gente tem uma palavra que aparece no Antigo Testamento, que depois eu vou dar um banho dela aqui para vocês, com alguns textos, que é a palavra hesed, que é a palavra que aparece na Bíblia muitas vezes como misericórdia, mas aparece também como bondade, que significa quando a pessoa de quem eu não tenho direito de esperar nada me dá tudo. E foi assim que Deus fez com o povo dele e faz com você e comigo hoje. Quando a pessoa de quem eu não tenho direito de esperar nada me dá tudo. Ele nos deu o filho, ele nos deu tudo. Você acha que isso foi por causa de algum desempenho, antes, durante ou depois? Não, gente. Saia daqui hoje com uma convicção profunda de que Deus tem uma aliança com você, com a sua família, com essa igreja, e Deus vai prevalecer essa aliança. Apesar dos pesares. E ele vai usar o mesmo método, ele vai te chamar pelo amor, e pela misericórdia, e pela graça. Porque os outros métodos não vão funcionar muito bem. E ele sabe disso. E teve toda aquela história lá dos profetas, teve exílio. Mas, de novo, esse não é a diferença do Deus bíblico. A diferença que faz ele ser diferente de todos é que ele insiste. Ele não desiste. E ele renova, ele não esmaga a cana quebrada, ele não apaga a torcida que fumega. Está quebrado aí a cana? Está esmagada a cana? Ele não vai fazer isso. Está só uma fumacinha aí de fé? Ele vai soprar, ele não vai apagar. Creia nisso. Se alimente disso, porque está aí a história. Essa palavra é muito, esse texto aqui é muito usado, né, para falar sobre história, e a gente fala, e aí de novo, a gente parte para um debate abstrato. Por que que Deus amou Jacó e desprezou a Esaú? E a gente para, a gente sai do concreto. Mas a melhor interpretação desse versículo é o que está ali abaixo. Eu amei Esaú, mas Jacó eu favoreci com um grande amor da minha aliança. Quando você vê a história, Esaú não ficou mal no fim. Mesmo ele tendo abandonado, não dando valor para primogenitura, vendeu lá, estava, né? Deus restaura Esaú. E ele vem dar um abraço em Jacó no final, chorando. E Jacó morrendo de medo. Ele restaura. E Esaú vai viver a vida dele depois. Ele restaura. Não é que ele não gostava de Esaú porque alguma coisa. Não, ele amava Esaú também. Mas ele quis mostrar que é pela graça e pela misericórdia que ele amou Jacó. E é isso que ele faz com você e comigo. Sempre quando a gente, às vezes, vai falar sobre Jesus no Getsêmani, eu confesso para vocês que, como é que eu coloco isso? Há uma ênfase, eu acho, desproporcional, em geral, né? Em dizer da obediência, que não faça a minha vontade, mas a sua. Jesus foi obediente. Seja obediente também. Eu acho que a ordem está invertida. A obediência é consequência de quê? Sabe o que eu acho que sustentou Jesus? Tanta dor e sofrimento. A traição, a vontade de matar, a não ser aceito no povo da sua terra, a ser traído pelos amigos e pelos discípulos, a ser condenado pela liderança do seu povo, ninguém entendia, ninguém compreendia, está sozinho. Como é que ele consegue viver essa vida sem se tornar um coitadinho e continuar e chegar no Getsêmani e ir até a cruz? Sabe o que eu acho? Foi por causa da voz que ele ouviu no batismo: tu és meu filho amado. Essa é a sua identidade. Eu tenho todo o meu prazer em ti. Antes dele fazer qualquer coisa, antes dele sair obedecendo de fazer, e como ele fez. Mas não tem a ver com o seu desempenho, meu filho. Tem a ver com o meu amor incondicional a você. Eu te amo. É essa relação de amor entre o pai e o filho que faz ele ir até a cruz e que passa por todas essas coisas sem cascar fora e dizer assim: quer saber? Deu para mim. Vou embora, não está dando certo, não. O povo não quer, aquele ali está querendo me dar um beijo de trair, todos vão me... né? Mas essa relação de amor de pai e filho, que é, inclusive, reafirmada no Monte da Transfiguração, é isso que faz Jesus ir até a cruz. E é isso que vai fazer você superar, é ter a certeza de que Deus ama você. Desde Gênesis, Deus está falando dessa bênção que ele vai dar. E olha quantas vezes ele repete isso. Olha aí. Ele vai indo. Veja, só em Gênesis aqui, só na história dos patriarcas, né? Eu vou fazer, eu vou guardar a aliança, e vocês vão ser e tal. Apesar de todas essas coisas que você... que a gente vai ver aqui que o povo fez, e eu multiplicarei e tal. E imagine, isso está sendo repetido, história, toda noite na tenda tem alguém para contar essa história. Vocês são um povo da aliança, e você mantém uma aliança. Olha, eu amo vocês, olha, a bênção é de vocês, eu sou o Deus de vocês, eu vou estar com vocês, sim, eu vou restaurar, e aí vai. E quando acaba essa história, né, até Judá aqui, ó, e aí a gente tem aqui, no Êxodo 34, depois do bezerro de ouro. Depois do bezerro de ouro. Esse povo tinha aprontado pra caramba no deserto. Uns dias sozinho já fizeram o bezerro de ouro. Quando Deus volta, Moisés, olha como é que Deus se apresenta. O Senhor Deus é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia, a recede em mil gerações. E ele pune a iniquidade, mas é só a terceira e a quarta. Olha a desproporcionalidade da misericórdia. E isso vai, gente, ó. Isso vai. Não vai dar tempo para a gente ver. Mas isso vai chegar até Jesus, né? Até Jesus aqui. Em Gálatas, né? Paulo falando, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, a fim de que recebessem pela fé o Espírito prometido. E aí Paulo aplica essa promessa de Abraão, essa aliança, a mim e a você por meio de Jesus. Então, essa é a história que a gente vai ver. Essa é a história que a gente vai caminhar, e eu espero que isso aqueça o seu coração, alimente o seu coração, a ter esperança de que, apesar dos pesares, das dores, das agruras da vida, e dos pecados, e dos seus pecados, e de outros, Deus vai preservar a aliança que Ele tem com você, o amor que Ele tem com você, num processo de transformação, num processo de nos tornar o seu povo, para que a gente aprenda a reagir como Ele quer, diante do que a vida nos apresenta. Vamos orar. Ó Senhor, estamos diante de Ti, da Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar a Tua palavra à nossa vida, conforme o Teu Espírito nos orientar. Alimenta-nos da esperança. Renova, Senhor, no nosso coração a alegria da salvação, a certeza de que Tu és um Deus que não nos abandona, que não desiste de nos amar, que restaura, que recupera, que cura, que salva, e que a gente aprenda a viver como o povo dessa aliança. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.